Ou nós poderíamos entoar um hino após o outro e nos alegrar, porque esses hinos expressam o que foi concedido a cada um. Aqui o compositor canta: Santa alegria, enche a minha alma, amor de Jesus, paz e tranquilidade. Nós temos que nos perguntar se estamos cheios de santa alegria, se temos o amor de Jesus em nossos corações, se temos paz, se encontramos a tranquilidade nele e a fonte de toda a felicidade. Meu Jesus, isso és tu. Que o Senhor, se ainda não for assim, possa criar isso em todos nós. Nós viemos nesta manhã e queremos vivenciar com Ele o que Ele preparou para nós. Então ele continuou cantando: Ó sol, maravilhoso sol, luz maravilhosa da minha alma, deixe-me contemplar com júbilo por toda a eternidade o rosto do meu Jesus. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Estamos tão felizes por não precisarmos estar tristes como os outros que não têm esperança. Mas nós temos a esperança no Senhor, nosso Deus. Vamos ler uma palavra antes de trazer a Ele a honra e a adoração. Vamos ler uma palavra do Salmo 112. Aqui está: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande alegria em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, serão abençoados como uma geração de justos. Prosperidade e abundância prevalecerão em sua casa e sua justiça permanecerá para sempre. Ele é como uma luz na escuridão para os justos, misericordioso, compassivo e justo. Feliz o homem que pratica a misericórdia e empresta. Ele fará valer o seu direito no tribunal, pois nunca vacilará. O justo permanecerá na eterna memória. Ele não precisa temer a má reputação. Seu coração está firme, cheio de confiança no Senhor. Seu coração está confiante, ele não teme, até que veja o seu desejo nos seus opressores. Ele distribui generosamente e doa aos pobres. Sua justiça permanece firme para sempre. Seu poder se eleva em honra. O ímpio vê isso e se irrita, range os dentes e desaparece. Os desejos do ímpio permanecem insatisfeitos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Sim, aqui está tão maravilhoso. Seu coração está confiante, ele não teme, até que veja o seu prazer nos seus opressores. Sim, aqui já está antes, pois nunca vacilará o justo. Vemos que tudo isso está por vir. Para os justos, ele é como uma luz na escuridão, misericordioso, compassivo e justo. Feliz o homem que pratica a misericórdia e empresta. Ele fará valer o seu direito no tribunal, pois nunca vacilará. O justo permanecerá na memória eterna. Ele não precisa temer a má reputação. Seu coração está firme, cheio de confiança no Senhor. É isso, irmãos e irmãs. Também nós não precisamos temer. Não. Mas podemos estar confiantes e consolados. Aqui esse salmista proclama: ele não precisa temer a má fama ou reputação. Seu coração está firme, cheio de confiança no Senhor. Quem realmente confia no Senhor não precisa ter medo. Não precisa se preocupar, pois Ele cuida dele. Se conseguirmos chegar a esse ponto em que podemos compreender isso na fé e colocar nossa confiança em Suas mãos e toda a nossa vida, então o Senhor fará tudo bem. Louvado seja o seu glorioso e maravilhoso nome. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande alegria de coração em seus mandamentos. Sim, a palavra de Deus tem que ser motivo de alegria para nós, tem que se tornar assim. Eu gostaria de dizer também isso, não podemos tirar de nós mesmos, mas é o Espírito de Deus que tem que agir, que nós tenhamos nossa alegria no Senhor, na sua palavra. Sim, quem a tem? Sim, quem tem essa alegria? Nós a recebemos ou não recebemos? Somente quando não temos alegria nela, então nós deixamos também a palavra de lado, sem atenção. Mas se temos alegria nela, então temos sempre diante dos nossos olhos e não podemos mais viver sem a palavra. Não. Nós temos que contemplar a todos os dias. Se tornou a luz diante dos nossos pés. Sim, não podemos sequer viver sem ela. Sabemos que não vivemos apenas nesse mundo do pão que é terreno, mas que esse é o nosso alimento, isso é o que o Senhor nos dá para o nosso ser interior. Sua palavra, louvor e gratidão ao seu glorioso nome. Sim, estamos tão felizes por podermos confiar no Senhor, por podermos apoiar-nos plenamente nele. Agora, às vezes, talvez a confiança ainda não esteja tão firme no Senhor, mas tem que chegar ao ponto em que estejamos tão firmemente ancorados e enraizados, sim, e então poderemos realmente contar com a sua ajuda. Nós vemos todos aqueles que confiaram no Senhor, que creram no Senhor. Eles seguiram em frente e ficaram felizes pelos caminhos que puderam trilhar com o Senhor. E não se importaram com a aparência exterior. Eles sempre colocaram sua confiança no Senhor e sabiam que Ele conduziria e guiaria tudo bem. Quando lemos sobre Davi, vemos como esse homem às vezes se desanimava e era oprimido em todas as coisas, mas então ele sempre podia dizer no fim: o Senhor é o meu socorro, Ele é a minha força, Ele é tudo para mim. E assim nós também podemos dizer. Talvez nem sempre pareça assim, mesmo em nossa vida, mas nós podemos estar consolados no Senhor. Ele se tornou tudo para nós em tudo, e por isso estamos felizes. Quando lemos no Salmo 13, por exemplo, aqui Davi diz: até quando, Senhor, tu me esquecerás completamente? Até quando irás esconder a tua face de mim? Até quando terei que carregar preocupações na minha alma e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando meu inimigo se levantará contra mim? Olha para mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Faze com que os meus olhos voltem a brilhar, para que eu não adormeça para a morte. Caso contrário, meu inimigo se gabará, eu o venci, e meus adversários se alegrarão quando eu vacilar. Mas agora vem o versículo: mas não, eu confio na tua graça. Meu coração se alegrará com a tua ajuda. Cantarei ao Senhor, porque Ele me fez o bem. Sim, esse homem, se considerarmos toda a sua trajetória de vida, ele não seguiu caminhos tão confortáveis quanto ele próprio talvez gostaria, mas eles seguiam em frente e ele tinha um alvo em mente diante dos olhos. Ele sabia a quem recorrer, sabia a quem podia contar tudo e lamentar tudo. Ele disse ao Senhor: isso é o melhor que podemos fazer na vida, dizer tudo ao Senhor. Mas não, eu confio na tua graça. E talvez seja isso que nós também precisamos nesses dias. Precisamos confiar na graça de Deus e saber: Ele cuida de nós. E por mais sombrios que os caminhos possam parecer, todos os dias, talvez tenhamos tristeza no coração e várias coisas nos afetem e nos cerquem, e talvez os inimigos sejam muitos, como também foram para Davi, mas louvor e gratidão, mas não, eu confio na tua graça, meu coração se alegrará com a tua ajuda, cantarei ao Senhor, porque Ele me fez o bem. Sim, ele ainda estava no meio de todas essas coisas, mas já começou a cantar. Ele já viu a graça de Deus e a ajuda de Deus, e por tudo de bom que o Senhor fez por ele. Então ele começou a cantar. E nós deveríamos fazer o mesmo. Conte as coisas boas que Deus fez por você. Na maioria das vezes não vemos essas coisas. É assim que o mal quer ocultá-las de nós para que sequer a vejamos. Mas o Senhor fez o bem a nós. Ele fez o bem em nós. E por isso queremos cantar louvores a Ele, glorificar o Seu santo nome e dar-lhe a honra por tudo. Ele é bom para nós. Louvado e glorificado seja o Seu nome. É tão maravilhoso aqui, como Davi diz, mas não, eu confio na Tua graça. Ele sabia, se confiasse nos homens, então estaria abandonado e então estaria perdido. Mas ele se entregou à graça de Deus. Preciosos irmãos e irmãs, também nós podemos nos recomendar à graça de Deus e saber que Ele fará tudo bem. Meu coração se alegrará com a Tua ajuda. Quero cantar ao Senhor, pois Ele fez o bem para mim. Louvor e gratidão. Bem, eu sei que talvez alguns não consigam ver o que o Senhor fez por eles, mas quando eu olho para trás, então eu vejo todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida. Você também consegue ver, irmão ou irmã? Podemos ver as coisas boas que Deus fez por nós? Oh, sim. Meu coração se alegrará com a Tua ajuda. Sim, estamos tão felizes por podermos vir até Ele, por Ele nos ajudar todos os dias e a cada hora. Também, nesta manhã, queremos louvá-Lo e dar-lhe a honra. Sim, no coração, diz esse cantor, brilha um esplendor mais radiante do que a luz do sol. Sim, é isso mesmo. Que assim seja em todos nós, nesta manhã, que para a honra do Seu santo nome, que não fiquemos deprimidos, animados, mas que nos livremos de tudo e lhe demos honra a Ele, graças e louvor. Você sabe, quando nos deixamos assim oprimir assim, então ficamos assim tão sobrecarregados, tão pesados. Sim, não sabemos o que devemos fazer. Então ficamos lentos e cansados, mas quando nos jogamos tudo para longe de nós, então podemos nos recuperar e podemos ser felizes nele. Então Ele nos revigora novamente. E é isso que desejamos nessa manhã, que Ele reavive a Sua obra. Todos os nossos corações, sejam jovens ou velhos, quem quer que sejamos, quando entramos na Sua presença, ficamos felizes. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua graça e pela Tua fidelidade, Senhor. Senhor, estamos tão felizes por podermos estar aqui novamente nessa manhã para junto louvarmos o Teu santo nome e entoarmos cânticos de louvor a Ti, Senhor. Pois também em nós fizeste grandes coisas e nos acolheste, Senhor. Nos aceitaste, Tu concedeste a Tua graça a nós e por isso nós Te louvamos e queremos cantar louvores a Ti, Senhor. Queremos exultar, regozijar-nos em Ti, Senhor, como Davi fez, Senhor. Apesar de todas as suas aflições, Senhor, em tudo o que ele era, Senhor, ele olhou para Ti, Senhor, e sabia, Senhor, que a sua ajuda vem de Ti, o Deus vivo. Senhor, também nossa ajuda vem de Ti, Senhor, o Senhor do céu e da terra. Esteja perto de nós também nessa manhã. Continue a nos abençoar, Senhor. Abençoe meus irmãos, Senhor. Abençoe minhas irmãs. Abençoe todos, Senhor, que vieram para estar em comunhão conosco e contigo, Senhor. Esteja conosco, perto de nós, Senhor, se nós queremos ver a Tua glória nesta manhã, Senhor. Ó, Senhor, a Tua beleza, Senhor. Senhor, nós queremos colocar tudo sob a cruz, Senhor. Queremos nos consagrar a Ti do fundo dos nossos corações, agradecer-Te e louvar-Te profundamente. Aleluia! Ao Teu glorioso nome, Senhor. Tenha o Teu comprazer em nós nesta manhã e nos abençoe, Senhor. Esse é o nosso sincero desejo. Aleluia! Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Não era necessário acrescentar mais nada a tudo isso. Já ouvimos pensamentos preciosos da palavra de Deus e nos alegramos sobre isso. Somente o caminho da fé é seguro, inacessível ao inimigo. E só pode crer aquele a quem Deus fez promessas. Só pode crer aquele cujo coração está aberto, que pode firmar sua vocação, seu chamado e eleição. É a parte eleita, assim nós ouvimos. Não a grande massa, mas a parte eleita. Esta alcançou isso, não por obras de justiça, mas pela graça. Quando o irmão Rus leu a palavra, eu creio que foi o Salmo 13, que Davi, ele louvou a graça. Já no Antigo Testamento, a graça era o que ajudava o povo. Não a lei, a graça. E as Escrituras Santas dizem, porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando Deus estava prestes a dar a lei a Moisés, ele passou por ele com a sua glória. Ele não exclamou, agora você vai sentir como será terrível a punição da lei. Deus, o Senhor, passa durante o tempo da lei, passa por Moisés e clama em alta voz, a quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia, e a quem eu tiver compaixão, terei compaixão. O legislador teria o direito de explicar a dureza da lei, dizer a Moisés o que lhe esperava, o que esperava o povo de Israel, quais as obrigações que assumiam, mas o legislador lembra-se da sua graça. Sua graça prevalece. O seu amor se torna revelado. Ele tem que dar a lei porque é necessário, mas só com esforço ele consegue conter a sua graça. Só com esforço ele consegue reter o seu amor até que a lei tenha sido executada e cumprida, o motivo pelo qual estava determinado, para que então a graça possa surgir em toda a sua plenitude e surtir efeito. Eu creio que é isso que nos move a todos. Não pelas obras da lei, para que ninguém se glorie. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor, ou do Senhor. Nós podemos percorrer todo o Antigo e Novo Testamento. Era o mesmo Deus, a mesma graça e o mesmo amor que foram concedidos àqueles que colocavam sua confiança no Senhor. E quando o compositor canta sobre a graça, então nós sabemos do que ele está falando. A graça triunfa sobre o juízo. Sim, a graça de Deus fará tudo bem em nossa vida. Na fé, tudo já foi bem feito. Quando lemos todas essas passagens bíblicas, a parte eleita alcançou. Então pensamos em Apocalipse 2 e 3, nas sete cartas. A mensagem de Deus é dirigida a toda a congregação. Então vem a promessa aos vencedores. Quem vencer, herdará tudo isso. Os vencedores têm a promessa. Os vencedores são os eleitos. São eles com quem Deus pode e vai se ocupar. Porque eles creem nele e confiam nele. Não importa se somos bons ou quão bons ou maus não somos, o que importa é se cremos a Deus, não apenas se cremos em Deus. Em Deus crê até o diabo, está escrito na carta de Tiago. Muitos creem em Deus, até mesmo os assassinos mais brutais creem. Quando está escrito sobre Abraão, ele creu a Deus. Não está escrito ele cria ou creu em Deus, está escrito ele creu a Deus. Ele creu a Deus. E nós, nesse lugar aqui, valorizamos isso, colocamos peso desde o início, que não são as pessoas, mas Deus é que chega a palavra, para que a nossa fé possa se basear no poder de Deus, que a nossa fé esteja fundamentada na palavra de Deus, como ouvimos na carta aos Hebreus, que a nossa âncora da nossa fé se estende até além da cortina, até o Santo dos Santos, até a presença de Deus. E se aceitamos tudo isso pela graça em nossos corações, então não pode ser de outra forma a não ser que Deus vele sobre suas palavras para cumpri-las. E mesmo que às vezes nos sintamos como Davi, quase desesperados, dizemos: Senhor, até quando isso ainda vai durar? Não podemos mais suportar isso. E o Senhor nos diz: tende paciência e perseverai na fé. Isso nós ouvimos. Paciência e fé andam juntas. Impaciência e incredulidade também andam juntas. Quem fica impaciente está, no fundo, preso na incredulidade. Quem tem paciência, ele crê. Abraão teve que perseverar com paciência. Ele não enlouqueceu tudo ao seu redor. Pelo contrário, todos foram abençoados, pois ele tinha a promessa. Se deixamos as pessoas ao nosso redor loucas com isso e aquilo, isso prova que sequer cremos, que somos impacientes, que perdemos a compostura, que tudo nos escapa das mãos. Quem crê tem paciência, persevera, confia no seu Deus. Às vezes, são pequenas coisas que nos tiram do equilíbrio como seres humanos. Eu estava conversando e surgiu a pergunta: ainda pode-se ir ao médico? Ainda pode-se fazer um tratamento? Pode-se ainda tomar remédios? Pode-se fazer isso, aquilo? Eu gostaria de dizer o seguinte: cada pessoa tem que seguir o seu caminho com Deus. Ninguém pode dizer um ao outro ou determinar para o outro. Um crê, um tem a fé que ele pode passar sem médico por tudo. E enquanto estamos saudáveis, tudo corre bem, não é? Então funciona bem. Então sequer não temos nenhuma preocupação. Mas quem é guiado de forma diferente, ninguém deve condenar. Tire o chapéu, se o tiver, para cada um que segue o caminho direto da fé em tudo. Mas agora vem uma preciosa alma, ou seja, com um susto no pescoço. Desculpe-me se eu digo isso aqui assim, mas há diferentes membros do nosso corpo. Alguém diz: a unha do meu pé cresceu para dentro, posso ir ao médico? Aí acaba toda a diversão. Isso não é uma doença? Isso é algo que pode acontecer e que precisa ser eliminado. Às vezes, temos medo, como estamos resfriados, de ter ficado doentes. Eu não sei como chegamos a esses pensamentos. Quando eu leio na Bíblia que levavam os doentes a Jesus, então eu leio sobre aleijados, cegos, coxos, surdos, mudos, mas não de alguém que estava com uma gripe ou vocês entendem o que eu quero dizer? Nós ficamos tão rapidamente desequilibrados e dizemos, oh, meu Deus, será que o bom Deus está agora zangado comigo, agora que o médico me removeu a unha do pé? Será que eu neguei a minha fé? De forma alguma. Ou vocês querem ficar mancando? É melhor ser sensato. Crianças, essas coisas não podem acontecer conosco, que nos tornemos extremistas, que não sejamos mais capazes de pensar normalmente. Todo respeito por quem consegue crer, mas há coisas que devem seguir seu curso normal. E sobre isso, sequer falamos. Simplesmente se faz e está feito. Se alguém acha que pode ir à casa de produtos naturais para comprar um frasco de quercetina para se fortalecer um pouco, então ele só tem que prestar contas a Deus e a ninguém mais? É a sua decisão própria? Entendemos o que eu quero dizer? Como devemos ou agir, ou onde devemos chegar se começarmos a pensar ou agir dessa maneira? Todo ser humano que é crente não deve buscar apenas a cura do corpo ou da alma. Às vezes também precisamos de cura em nossa capacidade de raciocínio para poder pensar corretamente, para poder ordenar tudo corretamente e não nos tornarmos nós mesmos um fardo para nós e para os outros. A fé é sensata e age de acordo com isso. E também, já dissemos isso, acabei de enfatizar, as doenças das quais a Bíblia menciona são de natureza muito concreta. Se alguém, e todos nós podemos ler isso, eu acabei de abrir aqui em Mateus 15, eram aleijados, eram cegos, eram coxos, havia aflição, direta aflição do corpo. E nós podemos ler em toda parte que quando as pessoas eram levadas a Jesus, não era porque tinham comido justamente algo impróprio e estavam com dor de estômago. Não era isso. Havia casos de pessoas doentes, cegas, coxas, surdas, mudas, com gota paralisadas, pessoas que estavam fisicamente debilitadas, batidas no corpo, para as quais não havia esperança. E eles foram levados a Jesus, e ele ajudou a todos. E assim se cumpriu a Escritura. Ele carregou as suas doenças e tomou sobre si as suas dores. Pelas suas feridas fomos curados. Mas se alguém, e eu gostaria de dizer isso também, para que não sempre nos demos como abatidos e façamos uma consciência a nós e digamos, agora o inimigo nos derrotou, agora nós negamos a fé, agora nós entristecemos o Senhor. Tudo isso não acontece tão rapidamente. Se alguém fica resfriado, isso não é uma tristeza para Deus, isso é algo que nos aconteceu, que nos sobreveio, sem que precisemos dizer uma palavra a respeito. Às vezes, eu penso que damos tanta importância, enfatizamos tanto as pequenas coisas que perdemos ou saímos do equilíbrio. Uma gripe ou um resfriado, como já dissemos, dura uma semana sem médico, 8 dias com médico e depois passa. E a quem foi causado dano? A ninguém. As coisas vêm e vão e nós agradecemos ao nosso Deus. Algumas pessoas ficam com a consciência pesada quando o médico precisa atestar sua licença médica. Sim, se você fosse assentar o trabalho constantemente por motivo de doença, eu também ficaria com consciência pesada. Mas se for necessário, por que não? Se puder evitar, melhor ainda. Sejamos pessoas sensatas, que não se ridicularizam diante dos outros, que também não colocam os outros em conflito de consciência, mas que cada um siga seu caminho com Deus. Eu digo mais uma vez, quem consegue passar sem essas coisas, agradeça a Deus todos os dias, novamente. Mas quem aqui ou ali é conduzido pela fé por um caminho que talvez ele próprio não compreenda, então não vamos nos fazer uma consciência pesada com isso, dizer, ou agora nós negamos nossa fé. Tão rápido não é assim. Mas o inimigo vem, e então ficamos interiormente quebrados. Nós nos damos por vencidos, começamos a lamentar e a reclamar sem que isso tenha que ser. Vamos seguir na fé, seja qual for o nosso caminho. E então o Senhor, pela graça, estará com todos nós e nos abençoará. A parte eleita alcançará o alvo. Os chamados e abençoados por Deus ouvirão a sua palavra e crerão nas suas promessas, serão fortalecidos, erguidos na fé e seguirão adiante. Isso também foi dito aqui nesta manhã. Não importa como nós nos sentimos no momento, isso não muda nada nas promessas que Deus nos deu. Às vezes, alguém tem um pequeno acidente, seja de carro ou algum outro lugar, e logo o inimigo vem e diz, você viu? Agora, onde está agora a sua fé? O que os irmãos dirão? Essa é uma maneira errada de pensar. Quem crê, ele não fala sequer sobre isso. Ele está feliz por ter escapado com vida, que os danos materiais foram reparados e que podemos continuar e seguir com o nosso Deus. Para que servem todas essas pequenas coisas no reino de Deus? Queremos ser os mosquitos e engolir o elefante? Vamos seguir em frente na fé e agradecer ao nosso Deus por tudo em todas as situações. Foi provavelmente Davi que levou um tapa na cara. Naquele momento, ele certamente não estava cantando um salmo, ou foi cuspido. O que foi exatamente? Ele foi cuspido e teria tido grande autoridade para estender a mão ou mandar alguém outro fazer isso. Ele disse simplesmente, deixe-no em paz. O Senhor ordenou-lhe isso. E com isso a coisa estava terminada. Ele não ficou lá sentado, ele podia, sim, meu Deus, por que isso aconteceu comigo agora? E o que eu fiz de novo? Por que isso aconteceu de novo? Querido Deus no céu, seja um pouco mais misericordioso comigo do que tem sido até agora. Isso ainda me causa muita preocupação. Quis preocupar-se? Eu não saberia com o quê e por quê. Nosso Deus, se nosso Deus ainda se preocupa com todas essas pequenas coisas que às vezes temos, isso já é ruim, que nós temos que nos preocupar com isso. Se ele fizesse isso também, eu não saberia o que ele poderia então fazer. Como o seguinte, ele tem coisas suficientes, importantes, grandes para fazer, e nós devemos compreender uma vez, como já foi dito, que nós devemos agradecer a Deus em todas as situações, pois tudo o que acontece serve para o nosso bem. Se não enxergamos isso do ponto de vista bíblico, estaremos sempre em conflito conosco mesmos, com Deus e com todos os outros, discutindo sobre isso e aquilo, por que é que é assim e por que não é assim, e as coisas seguem dias a dia, dia após dia, ficamos cada vez mais velhos, amargurados e sem ter ajudado em nada em todas essas coisas. Quem crê, ele é totalmente agradável, é amigável, é também bondoso pela bondade de Deus e caminha adiante na fé. Eu não penso que Abraão tenha chamado a atenção de alguém e que ele tenha reclamado que Deus não estava agindo rápido o suficiente e que as coisas não estavam acontecendo assim como ele gostaria. De Abraão, nós lemos que ele creu a Deus e que ele não tropeçou na incredulidade. E quem tropeça pode fazer com que outros também tropecem rapidamente sobre ele. Também sabemos isso muito bem. Quando alguém tropeça e talvez caia e os outros se detêm nisso, não. Quem crê, segue adiante. Quem crê, dá a glória a Deus. A âncora da fé é firme na promessa que veio do santuário de Deus. E é nela que se fundamenta a nossa fé. Não em sentimentos, não em como nos sentimos no momento, não se o carro está inteiro, está quebrado, se temos trabalho ou não, se temos dinheiro ou não. Nossa fé não pode depender disso. A fé é uma questão espiritual, pertence ao domínio sobrenatural e foi colocada como presente de Deus em nossos corações. Com essa fé, nós vamos para a cama e com ela acordamos. A fé é um presente de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E é por isso que queremos seguir esse caminho da fé, sem supervalorizar nada, mas voltando nossa atenção para Deus, para Sua palavra, para Suas promessas, para que nós mesmos não tropecemos e não nos tornemos pedras de tropeço para outros, mas honremos a Deus pela fé e sigamos juntos em frente até que nós todos tenhamos vivenciado e recebido as coisas que Deus nos prometeu em Sua palavra. Certamente, Abraão teria o direito de dizer, depois de anos, Senhor, e como é com a promessa? Mas nós vimos assim, como Deus não podia jurar por ninguém maior, jurou por si mesmo, para deixar claro para Abraão, eu falei e o que eu disse é irrevogável. Você pode confiar nisso. Isso é a verdade e acontecerá. O tempo exato Deus não havia dito. E precisamos compreender que a palavra de Deus é absoluta e que as coisas que Ele prometeu são imutáveis e permanecem. Mas não podemos determinar o tempo exato. Ele também não nos disse. Porque então não seria mais fé. Deus faz todas as coisas bem e corretamente, se apenas nos apegarmos a Ele de todo o coração, confiarmos totalmente nele e guardarmos Suas promessas em nosso coração e lhe agradecermos o tempo todo por ele nos ter dado essas promessas. Pode acontecer que não lhe agradeçamos pelas promessas, mas que nos queixemos porque ele não as cumpre. E então ele não pode sequer cumpri-las, porque nesse momento e em tal situação não estaremos sequer nas condições de recebê-las. compreendemos o que é pensado com isso. As promessas de Deus não existem aí para que nós as discutamos, para que nós digamos sim, porque elas não ainda se cumpriram e porque isso ainda não aconteceu e aquilo não mudou. As promessas de Deus permanecem. O céu e a terra podem arder, colinas e montanhas desaparecer, mas quem crê encontrará. Como seres humanos, nós tendemos rapidamente a nos preocupar. Também o irmão Frank, quando será, como será e o que será? Mas isso é só aqui em cima, isso não é no meu coração. Mesmo que às vezes eu diga algo que não vem do coração, talvez me venha de uma reflexão racional, especialmente quando não é feito para a glória de Deus e quando não serve para edificar a fé dos crentes. Quando eu deixo o meu coração falar, ou aí a música celestial, aí é um som maravilhoso para ser ouvido. As promessas de Deus são sim e amém, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando eu deixo meu coração falar, então eu vejo certas coisas que ainda não podem ser percebidas pelos olhos. Que possa chegar ao ponto que nós tenhamos uma fé de coração e que antes de nós falarmos, fiquemos no momento rapidamente em silêncio e verifiquemos se estamos falando agora com o coração e da fé ou se queremos dizer algo com a razão da reflexão. Não já nos pegamos todos algumas vezes fazendo essas duas coisas? Ou sou o único que cometeu assim esse erro? Vocês já passaram por isso? Vocês podem levantar as mãos, por favor? Quem já passou por isso de uma forma ou de outra? Sim, todos, todos. Isso é assim. Mas agora nós temos que discernir o que nos trouxe bênção e o que nos trouxe, sim, a desgraça. Sempre, quando tentamos, da nossa própria razão, por nossos pensamentos, fazer as coisas, fazer algum sentido nelas, então nós ficamos mesmo desanimados e tiramos a fé dos outros. Mas cada vez, quando deixamos o Espírito de Deus falar em nossos corações, então foi diferente. Então outros foram fortalecidos e consolidados na fé. Se nesta hora da manhã não tivermos aprendido nada além, mas então que Deus, a partir de agora, nos conceda a clara distinção, claro discernimento, que antes de falarmos, saibamos quem agora está falando. Se é o Espírito de Deus que fala em nosso coração, com base nas promessas de Deus, ou se estamos agora prestes a deixar a razão falar. Isso nós deveríamos, todas as vezes, de fato, pensar, refletir sobre isso. Pois aquilo o que vem da mente nunca poderá produzir frutos espirituais. Pelo contrário, voltará a ser dirigido à mente e causará danos. Mas se, como Abraão, dermos testemunho na fé e olharmos para o invisível como se o víssemos. Sim, então ouvimos isso muitas vezes do irmão Branham. Ele diz, eu posso ver Abraão. Ele dizia, Sara, venha, vamos pegar já as fraldas, vamos já pegar tudo e vamos preparar tudo, porque Deus disse que teremos um filho. Também Sara poderia ter dito, bem, Abraão, já se passaram alguns anos, nós preparamos tudo aqui para a criança, como você disse que Deus prometeu, o que então está acontecendo com você? No caso das irmãs, as mulheres, não que queremos criticar o sexo frágil, mas às vezes o que é dito pode ser bastante insistente. E poderíamos ter dito já quanto tempo isso ainda vai durar. Eu posso ouvir Abraão dizer, quanto tempo? Isso eu não sei, mas uma coisa eu sei. Aquele que falou comigo, sua palavra é verdadeira e certa, agora e eternamente. E acontecerá como ele falou. E assim já voltamos de novo ao início do Novo Testamento. Faça-se comigo conforme tu falaste. Ó, bem-aventurada que creste na promessa. Somente lá onde as promessas de Deus são cridas e onde se espera pelo seu cumprimento, lá o Espírito de Deus, no tempo certo, vivificará e cumprirá a palavra pela graça. A parte eleita de Israel alcançou isso naquela época, a parte eleita das nações alcançará isso pela graça de Deus. Nós também, nesse tempo, e eu espero que alguém pense, ou tenha o pensamento surgido dentro de si, bem, eles estão se achando assim, muito importante, aqui ninguém está tomando algo para si, nós somos gratos somente a Deus, por ele ter falado conosco por meio de sua palavra e por seu Espírito, assim como ele falou naquela época com Abraão, e também com seus servos e profetas, com seu povo, ao longo de toda a história. Crer somente pode aquele com quem Deus falou. Crer somente pode aquele ao qual o Senhor concedeu as promessas. Não simplesmente podemos crer, isso não é possível, sim, pode-se crer, mas crer em quê? Quem sabe o quê? Quem quer crer, como disse as Escrituras, primeiro tem que receber as promessas da palavra de Deus em um coração bom e fino, e Deus fará o resto em todos nós pela graça. Amém. Vamos nos levantar e orar. De todo o coração, nós te agradecemos por tua fidelidade que tu mantivesse e preservasse para todo o teu povo desde o início. Nós te agradecemos por tua graça, pelo teu amor, por tudo. E nós pedimos, fiel Deus, faça de nós pessoas que caminham nos teus caminhos, pessoas que creem a ti, confiam em ti, que movem a tua palavra no coração, que deixam o teu Espírito falar nelas e chegar à palavra. Fiel Deus, aceita-nos a todos, ó Senhor, para que possamos edificar uns aos outros no teu amor, ó Senhor. Nós te agradecemos pelo teu povo eleito, pelo teu rebanho comprado pelo sangue, por todos aqueles que designaste nesse tempo para ouvir a tua palavra, as tuas promessas e também crer nelas. Que a tua bênção repouse sobre todos nós pela graça. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém.